Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o diretor executivo da Quiprocó Filmes e produtor do documentário Nossos Mortos Têm Voz, Fernando Souza. Fernando Souza, bom dia.
Olá, Anderson. Bom dia para você, toda a equipe do programa Faixa Livre, todos os ouvintes. É um prazer e fico à disposição.
Fernando, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Fernando, um dos principais dramas do nosso país é, sem sombra de dúvidas, a violência produzida muitas vezes pelo Estado. E você se debruçou recentemente sobre esse tema, dirigindo, ao lado do Gabriel Barbosa, o documentário Nossos Mortos Têm Voz, que aborda histórias de vítimas de violência na Baixada Fluminense, incluindo desaparecimentos forçados, trazendo uma visão crítica sobre a atuação das polícias na região. Eu gostaria de saber primeiro, Fernando, como é que se deu o processo de produção desse documentário? Quais fontes vocês buscaram para trazer números e imagens dessa violência provocada pelas forças de segurança do Estado? Quem são as principais vítimas desse verdadeiro morticínio?
Então, Anderson, Nossos Mortos Têm Voz é um documentário produzido em parceria com o Fórum Grita Baixada, instituição fundamental para que essa obra acontecesse, o Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu, apoio da Fundação Haris Bal, da Casa Fluminense, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, da Rede de Mães e Familiares Vítimas da Violência do Estado na Baixada Fluminense. E o diálogo com essas instituições, com essas organizações, eu diria que foi fundamental para que a gente pudesse produzir esse documentário. E é um documentário em que a gente busca garantir e conferir protagonismo para essas mães e familiares vítimas da violência do Estado na Baixada Fluminense, que a gente, como a gente costuma dizer, que muitas vezes tem como alvo, ou na maioria das vezes, jovens negros, né? Então essa é uma realidade do Brasil e na Baixada Fluminense não é diferente, infelizmente. Então, o filme traz esses depoimentos dessas mães e familiares, vítimas da violência do Estado. A gente tem como ponto de partida a chacina da Baixada. A chacina da Baixada aconteceu no dia 31 de março de 2005, quando 29 pessoas foram assassinadas por policiais militares do batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. E a partir desses casos, a gente traz aí esse debate, a partir de também de depoimentos de pesquisadores que trabalham, pesquisam e estudam esse tema, né, o tema da segurança pública, justiça criminal, enfim, todas essas problemáticas, né, colocadas por esses temas. E a gente utiliza aí de diferentes fontes, né, de pesquisas acadêmicas, mas também dados das próprias polícias, o dado dos dados do Instituto de Segurança Pública, e um levantamento muito rico feito pela pesquisadora Terine Rosek, que contribuiu conosco para que a gente pudesse conhecer a partir desses dados mais sobre essa realidade da Baixada Fluminense, que infelizmente tem aí um histórico, né, muito recorrente de envolvimento de agentes públicos nas atividades propriamente ditas do crime. Tudo isso, né, assim, com as suas origens ali nos esquadrões, na formação dos esquadrões da morte, grupos de extermínio e no que hoje a gente conhece como milícias, né? Obviamente, não dá para generalizar e dizer que é tudo a mesma coisa, mas um processo histórico de longa data, de décadas, que se acumula e que se sofistica e que se aprimora e que tem, vamos dizer aí, muitas vezes, o poder público, os agentes do Estado como âncora principal para colocar essas atividades propriamente ditas do crime em prática na Baixada Fluminense. Então, a gente traz aí uma perspectiva que, justamente como você fala, que visa problematizar essa atuação do Estado na Baixada Fluminense, incluindo aí a problematização sobre a participação desses agentes, muitas vezes, nessas atividades criminosas.
E qual foi o principal desafio que vocês enfrentaram nessa produção, Fernando? Você e o Gabriel.
Eu acho que um dos desafios importantes, assim, para produção, no período de pré-produção, produção, pesquisa, justamente encarar essa realidade tão brutal, tão violenta, né, contra que acaba resultando na morte desses jovens, mas adoecendo muitas vezes essas mães, esses familiares. Então a gente buscou sempre tratar de forma muito cuidadosa todo esse processo, com muito carinho, com muito respeito a essa dor, a esse luto, a essa luta dessas mães e familiares vítimas da violência do Estado. Assim, a gente está falando de processos absolutamente marcantes e dolorosos para essas pessoas que acabam tendo que enfrentar aí muitas vezes outras violências do Estado, mesmo após essa violência brutal da execução sumária, do desaparecimento forçado, né? Enfrentar o Estado nas suas burocracias, entranhas, em busca de justiça, em busca de verdade, em busca pelo direito à memória desses familiares e filhos. Então, a gente, ao longo desse processo, acho que um dos grandes desafios era, e a nossa maior preocupação era conferir um tratamento respeitoso a todas essas camadas que acabam, de alguma forma, aí atravessando esse tipo de violência. E por outro lado, assim, eu destacaria também, durante o processo de pesquisa e identificação de personagens, o fato de que muitas pessoas, né, vítimas dessa violência brutal por parte do Estado, acabaram, por um motivo ou outro, mas sobretudo por conta do receio, por conta do medo, por conta da insegurança, muitas vezes por estarem, né, por viverem em locais conflagrados e conflagrados pelos agentes do Estado, pela violência do Estado, que se recusaram a falar conosco, que se recusaram, inclusive, sequer a entender o propósito do projeto, o propósito do filme. Então, esse também foi um desafio, o desafio de identificar essas mães, familiares, e, por outro lado, na medida em que a gente identificava muitas recusas para falar, e recusa devido ao medo, e o medo meio que atravessando esses processos aí violentos. Então, eu destacaria essas duas dimensões, vamos dizer assim, como dimensões importantes e de desafio que a gente acabou enfrentando ao longo desse processo de produção, de pesquisa, pré-produção do documentário Nossos Mortos Têm Voz.
Agora, parece que essa obra foi licenciada para a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, não é isso? O que é que isso significa? Explica aqui pra gente, por favor, Fernando. O documentário já foi ou será exibido aqui no Brasil? Como as pessoas podem ter acesso a ele?
Sim, Anderson, o licenciamento do documentário Nossos Mortos Têm Voz para a Universidade de Washington celebra a trajetória do documentário, e eu acho que é muito importante porque faz com que o filme seja inserido em definitivo no debate acadêmico norte-americano. Então, o filme se insere em definitivo nesse debate. O filme um momento também em que a gente celebra a trajetória desse trabalho, que já percorreu mais de 9 países fora do Brasil, que percorreu quase todos os estados brasileiros com exibições e debates, com a minha presença ou do próprio Gabriel, que dirige o filme comigo. Então, com mais de 100 exibições no Brasil, em espaços culturais, universidades, espaços culturais, enfim, assim, uma diversidade de encontros e debates que a gente, junto com o Fórum Grita Baixada, sobretudo, promoveu na Baixada Fluminense, no Rio, mas em outras partes do Brasil. Então, esse licenciamento é muito importante porque celebra essa trajetória e faz com que o filme tenha um alcance cada vez maior no que diz respeito ao público. E, obviamente, né, eu acho que isso é fundamental, né, levando ou proporcionando que esse debate sobre a violência do Estado na Baixada Fluminense, na sociedade brasileira, chegue em outros lugares. E norteie também aí as pesquisas acadêmicas, os estudos, as pesquisas, para que a gente tenha cada vez mais um debate qualificado sobre essa problemática. Então, o filme tem toda essa trajetória, né, essa trajetória de exibições, debates e de licenciamentos. Nós né, licenciamos o documentário para o Canal Brasil. Atualmente o filme encontra-se licenciado para o canal Prime Box Brasil. Então, quem quiser ver o filme, fique ligado aí no canal Prime Box Brasil. A gente também, durante esse processo da pandemia, fez algumas exibições no formato online, com o objetivo de também aí facilitar o acesso à obra. E visite lá as redes sociais da Kiprocó Filmes, no Instagram, no Facebook, que a gente sempre que tem alguma atividade de exibição e exibições públicas, a gente faz a divulgação em nossas redes sociais. Então, Anderson, queria agradecer aí a abertura do espaço para a gente falar do nosso trabalho, falar da nossa atuação e que a gente tenha outros encontros. Um abraço para você, todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Você, como produtor de conteúdo audiovisual, Fernando, como é que observou esse incêndio na Cinemateca Brasileira, ocorrido na semana passada lá em São Paulo? Qual é o sentimento da categoria diante de tanto descaso do governo Bolsonaro com a cultura do nosso país?
O que aconteceu na Cinemateca Brasileira não é uma tragédia anunciada, é uma tragédia planejada. Planejada por um governo cujo projeto visa o desmonte das políticas públicas culturais brasileiras, visa inviabilizar a produção cultural cinematográfica brasileira, visa exterminar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Esse é o projeto do governo Bolsonaro, apresentado inclusive durante as eleições. Durante as eleições, esse governo, o próprio Bolsonaro já expressava de diferentes formas ataques ao setor da cultura, ora visando desqualificar e mesmo em alguns momentos criminalizando trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A gente está falando, para falar aqui só do cinema e do audiovisual, a gente está falando de um setor com uma capacidade de geração de emprego na casa de 300 mil empregos anuais. A gente está falando de um setor com capacidade de geração de renda, de geração de postos de trabalho, com impacto real na economia, no nosso PIB, no produto interno bruto, com uma capacidade de impacto maior do que setores aí mais tradicionais, como o setor farmacêutico, né? Então a gente infelizmente vive sob um governo que não consegue compreender, por exemplo, o impacto econômico da cultura e da economia criativa na nossa economia, na geração de emprego, de renda, de trabalho, de postos de trabalho. Então, o nosso sentimento, por um lado, é de revolta, mas também de tristeza, porque o campo da cultura e da economia criativa, do cinema brasileiro, podia agora estar nesse momento justamente contribuindo para que a gente tenha a retomada da nossa economia num contexto em que a gente vive uma grave crise sanitária, mas também econômica, provocada por esse governo, que desde o começo da pandemia, né, tem reagido de forma irresponsável e até mesmo criminosa com relação ao enfrentamento das consequências da pandemia, com as consequências sanitárias, mas também econômicas. Isso não é diferente no campo da cultura, isso não é diferente no campo do cinema, isso não é diferente quando a gente pensa aqui das possibilidades que a gente poderia ter da contribuição do cinema brasileiro para a retomada da nossa economia. Então, o nosso sentimento é de revolta, mas isso também não é uma novidade, infelizmente, né? A gente recentemente teve aí um incêndio também criminoso do Museu Nacional, né? Essa semana agora a gente viu com muita alegria a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que sequer houve a presença de qualquer representante do governo federal. Então, tudo isso é muito planejado e arquitetado e faz parte desse projeto de poder do governo Bolsonaro.
Vocês do setor cultural pretendem se organizar de alguma forma, Fernando, para questionarem esse descaso do governo federal? Não é a primeira vez, infelizmente, nada indica que será a última que o Bolsonaro vai produzir a destruição do patrimônio cultural do nosso país.
Desde 2020, os próprios trabalhadores da Cinemateca Brasileira se organizaram, se mobilizaram num movimento em busca de alertar a sociedade sobre a situação pela qual a Cinemateca Brasileira passava, né? A situação crítica não era, não, esse incêndio da última semana não foi o primeiro, então já havia muito receio de que essa tragédia poderia acontecer, por conta até das características desse acervo. E eu acho que ao longo de 2020 a gente teve muitas mobilizações e articulações, inclusive culminando na aprovação da Lei Aldir Blanc, um processo que vem dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, passa pelo Congresso Nacional, pelo Senado, e após muita pressão é que o governo federal aprova a Lei Aldir Blanc, uma lei que tem um caráter propriamente dito de emergencial, que busca justamente nesse momento de crise sanitária provocado pela pandemia, socorrer e dar as condições para que as pessoas que trabalham com cultura pudessem ter as suas condições materiais aí de sobrevivência garantidas. Então a gente segue mobilizado. No próximo final de semana há atos marcados justamente com o objetivo de reforçar, né, toda a situação em torno da Cinemateca, a gravidade dessa situação. Então, seguimos atentos e buscando aí cada vez mais nos mobilizar e organizar para que a gente para que as pessoas tomem, né, tenham clareza e tomem consciência da gravidade que é o acervo da Cinemateca, a perda, né, o significado dessa perda. Acho que a gente precisa entender muito bem que é de proporções, uma perda de proporções inimagináveis. São 4 toneladas de materiais audiovisuais, toda a nossa memória audiovisual, assim, muita coisa perdida, né, assim, nesse acervo. Então é um momento de catar esses cacos, juntar os cacos, ver o que sobrou da Cinemateca e, ao mesmo tempo, buscar forças para seguir em frente, mobilizados, articulados, defendendo políticas públicas, defendendo investimento no setor público, para que a gente tenha aí as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades culturais no país, para a produção cinematográfica. E é isso, a luta não para e a gente precisa seguir adiante com o cinema brasileiro.
Agora, Fernando, você acredita que esse panorama que nós temos na cultura é produzido por incompetência do governo ou faz parte de um projeto muito bem engendrado que visa destruir a memória e a produção cultural do nosso país? Dá para colocar na conta da falta de traquejo com a coisa?
Olha, Anderson, eu acredito que a gente precisa contextualizar tudo o que está acontecendo no campo da cultura e estar muito atento ao ano de 2016, quando a gente tem o fim do Ministério da Cultura, o seu rebaixamento na estrutura de governo, à condição de secretaria, e a partir disso eu observo aí que há uma crise, né, um agravamento, um recrudescimento da crise da relação do Estado com as principais instituições culturais do país, com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura em suas diferentes expressões artísticas. Então não tem dúvidas de que esse projeto ele começa a ser desenhado ali em 2016, né, com um golpe que destituiu a presidenta Dilma e que se agrava com a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder. E aí é muito claro isso, essa relação que coloca um projeto muito, muito bem desenhado que visa acabar com as instituições culturais, que visa inviabilizar as produções artísticas no campo do cinema, no campo do audiovisual e em todas as áreas do setor cultural, elencando, inclusive, esses trabalhadores, né, nós, trabalhadores e trabalhadoras do setor, como inimigos da nação. Então, assim, não é uma falta de traquejo do governo, tampouco um acidente, o que aconteceu, por exemplo, com a Cinemateca na última semana. É um projeto de poder que visa acabar e inviabilizar a criação artística, a produção cultural do país.
No próximo dia 7, Fernando, será celebrado o Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Diante de tudo que está colocado, nós podemos dizer que há algo a se comemorar. Como anda a produção de documentários no Brasil nos últimos anos, Fernando? Há incentivos a vocês documentaristas, a financiamento público ou privado para a produção dessas obras?
Olha, Anderson, eu diria que é possível afirmar que nos últimos anos a gente teve um crescimento muito interessante da produção documental brasileira. Essa produção, com uma inserção cada vez maior dentro do Brasil, em diferentes espaços, no mercado dos festivais nacionais, nas universidades, espaços culturais, enfim, um público aí muito interessado em consumir esse tipo de produção, uma inserção relevante nas plataformas de streaming, que é uma realidade hoje que a gente precisa trabalhar e pensar, mas que está aí, está colocada, então a gente também percebia que e percebe que há uma absorção por parte dessas plataformas nessa produção. E um aspecto que eu acho que é muito interessante da inserção, que diz respeito da inserção dessa produção documental no cenário internacional, através dos festivais, também nas universidades estrangeiras, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, países da África, ou seja, esses filmes, né, essas produções documentais chegando cada vez mais longe, ampliando fronteiras e levando aí temas e debates que eu diria relevantes, tanto do ponto de vista da sociedade brasileira, mas que também são interessantes para a gente pensar em contraste outras realidades que muitas vezes esses filmes acabam retratando. E tudo isso a despeito de todo o desmonte que a gente, né, vem passando ainda hoje na política pública, que consolidou o Fundo Setorial do Audiovisual, que financiava a produção, grande parte dessas produções cinematográficas de caráter documental ou não, todo o desmonte por parte da Ancine. Então, assim, é sim um momento muito delicado em que hoje há poucas opções aí de financiamento, tanto público, mas também com todos os ataques promovidos pelo governo, né? Muitas vezes as empresas não se sentem seguras de investir, né, na cultura, na produção cinematográfica. Então, acho que tem toda uma problemática aí colocada a partir, sobretudo, dos gestos e atos do próprio governo em desqualificar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, desqualificar o nosso cinema, desqualificar a cultura brasileira. Então, tudo isso acaba tendo consequências também no que diz respeito às possibilidades de financiamento privado, por exemplo. Mas, a despeito de tudo isso, eu acho sim que a gente precisa celebrar esse dia, o Dia do Documentário Brasileiro. É um dia importante celebrar a memória de diretores e diretoras do nosso cinema documental, celebrar a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de produzir, de gerar emprego, de gerar em renda. Então, acho que tudo isso é motivo para a gente celebrar o nosso cinema, celebrar a nossa capacidade de inventar olhares sobre as nossas realidades, a realidade brasileira. Então, é isso.
Fernando Souza, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também meu forte abraço.
Anderson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, falando com todos os seus ouvintes, falando sobre o cinema brasileiro. Agradecer e celebrar o Dia do Documentário Brasileiro. Sim, é um dia para a gente celebrar, apesar de todas as adversidades, apesar do governo Bolsonaro. Nós vamos celebrar o Dia do Cinema Documental Brasileiro, seguir produzindo, seguir criando e refletindo sobre as nossas realidades. É isso. Muito obrigado, tenha um bom dia para você, toda a sua equipe e bom dia a todos os ouvintes.
Conversamos aqui com o diretor executivo da Quiprocó Filmes e produtor do documentário Nossos Mortos Têm Voz, Fernando Souza. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!